Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, você que está sintonizado com o Boletim da Saúde. Nosso programa desta semana vai destacar as principais ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para toda a população brasileira. Eu sou Edmar Soares e a partir de agora, a Débora Rocha vai apresentar as notícias. O que temos para hoje, hein, Débora?
Olá, Edmar! Neste programa, vamos falar sobre um curso gratuito de capacitação de técnico em enfermagem para agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias. Também vamos conhecer o programa Cuidado Farmacêutico, que tem o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários do SUS, tornando os tratamentos mais eficientes e ainda evitar o desperdício de medicamentos. E o tema que abre o nosso boletim é a campanha de vacina fracionada contra a febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quem traz esse destaque é o repórter Janari Damascena, que está aqui no estúdio. Conta pra gente, Janari.
Pois é, Débora. A campanha com a dose fracionada começou nesta quinta-feira nos 54 municípios de São Paulo e 15 cidades do Rio de Janeiro. Mais de 23 milhões de pessoas deverão ser vacinadas durante a campanha nos 77 municípios que vão adotar a estratégia de fracionamento, o que inclui a Bahia. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, apesar do recente aumento do número de casos registrados de febre amarela, as medidas adotadas até o momento estão se mostrando efetivas.
Se você acompanhar a curva do ano passado, é igual. Temos exatamente o mesmo comportamento, mas este ano com menos casos e com menos óbitos. Embora a população afetada pela vacinação seja muito maior do que a população do ano passado, nós temos menos casos, menos óbitos, o que demonstra que as ações preventivas, preparatórias da vacinação foram adequadas.
Nesta semana, o Ministério da Saúde atualizou as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação da febre amarela no país. Foram confirmados 130 casos e 53 pessoas morreram. Ao todo, foram notificados 601 casos suspeitos, sendo que 162 permanecem em investigação e 309 foram descartados. No mesmo período do ano passado, eram 397 casos confirmados e 131 óbitos.
Muito obrigada pelas informações, Janari, e é bom destacar que nos 8 municípios definidos pelo Estado da Bahia, a vacinação está mantida para o dia 19 de fevereiro.
E seguindo nosso giro de notícias, é hora de falar sobre capacitação gratuita. É isso mesmo. O governo federal vai oferecer um curso de capacitação de técnico em enfermagem para agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, sem custo algum para os participantes. O objetivo é que esses profissionais possam prestar um serviço mais especializado e ter mais condições para resolver problemas de saúde das suas comunidades. E quem tem mais detalhes sobre essa iniciativa é a repórter Luísa Tiné.
Edmar, o Ministério da Saúde vai financiar a abertura de 250 mil vagas para os agentes em todo o Brasil. Serão investidos mais de R$1 bilhão na formação desses agentes, que terão o curso totalmente gratuito, livre de taxas, mensalidades ou quaisquer contribuições. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou que a formação desses profissionais vai ajudar no atendimento que é feito nas residências e comunidades.
Esperamos, a partir de março, que os nossos agentes comunitários possam se qualificar para aumentar a resolutividade da atenção básica, para que a visita domiciliar que eles façam tenha mais possibilidade de fato, resolver os problemas da população lá na sua visita domiciliar, evitar que eles venham se deslocar até a unidade de saúde.
Além disso, o ministro Ricardo Barros também diz que essa medida vai ajudar a reduzir custos com internações.
O impacto é diminuir o agravamento dos doentes crônicos. Se a pessoa é acompanhada na sua diabetes, na sua hipertensão, e ela não agrava, ela não hospitaliza, não interna, não aumenta custos e não perde qualidade de vida.
Muito obrigado pela sua participação, Luísa Tiné. Vamos lembrar aos nossos ouvintes que o curso será ofertado por instituições de ensino públicas e privadas, habilitadas pelo Ministério da Educação. As instituições com interesse em participar terão prazo de 15 dias para se credenciar ao programa após a publicação do edital pelo Ministério da Saúde.
E antes de finalizar nosso programa, vamos saber mais a respeito da criação do programa Cuidado Farmacêutico, que tem o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários do SUS, tornando os tratamentos mais eficientes e ainda evitar o desperdício de medicamentos. A repórter Érica Braz está aqui conosco para contar mais sobre essa novidade.
É isso mesmo, Débora. O Ministério da Saúde criou o projeto piloto que começa a ser testado em São Paulo, Bahia e no Distrito Federal e vai beneficiar pacientes que vivem com hepatite e artrite reumatoide. Até o final deste ano, mais 7 estados devem ser inseridos no projeto. É o que explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Estamos investindo na qualificação da assistência farmacêutica, na estruturação das farmácias dos municípios, que é o Qualifar SUS, e em especial na nossa articulação para adquirir mais medicamentos, ampliar o acesso da população com menos recursos, com as compras que nós chamamos de compras otimizadas, onde o Ministério escolhe, através dos protocolos, medicamentos que sejam mais eficientes, mais modernos e mais baratos.
Outra novidade, Débora, foi a inclusão do Código de Identificação para Farmacêuticos nos sistemas de atendimentos do SUS. A partir de fevereiro, será possível identificar se, durante o atendimento, o paciente recebeu orientações de farmacêuticos ou de outros profissionais sobre como administrar os medicamentos corretamente. Vamos ouvir o ministro?
Os procedimentos dos farmacêuticos não tinham um código específico, então nós não tínhamos como avaliar e quantificar a produção dos farmacêuticos e a importância da sua atuação dentro do sistema SUS. Então, estabelecemos esse código e agora todos os procedimentos que eles fazem são lançados, identificados, e com isso nós podemos avaliar a qualidade do trabalho e a eficácia e comparar também o desempenho entre eles, de modo que possamos escolher a melhor prática e divulgá-la para todos.
Obrigada pelas informações, Érica. E ainda sobre o assunto, o Ministério da Saúde vai repassar R$ 22 milhões de reais para estruturar a assistência farmacêutica em 629 municípios. A medida permite aos municípios investir na contratação de profissionais e no aprimoramento dos serviços das farmácias locais.
Está na hora da gente se despedir dos nossos ouvintes e encerrar o programa desta semana. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esta edição do Boletim da Saúde. Lembrando que para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaúde e pelo Twitter, @minsaúde. Obrigado pela sua companhia. Débora, até o próximo programa. Um abraço.
Até lá, Edmar. Até o próximo boletim. E para todos que nos ouviram, uma ótima semana e continuem acompanhando as ações do Ministério da Saúde pelo Brasil. Até semana que vem.
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Edmar Soares. Reportagem, Janari Damascena, Luísa Tiné e Érica Braz. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.